Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente começa uma série de episódios muito especiais que vão homenagear mulheres incríveis, não do mundo do vinho, do mundo da gastronomia, do mundo em geral, porque não é só de vinho que as mulheres vivem e não são apenas mulheres do vinho que eu admiro. A nossa primeira homenageada e entrevistada é a Camille Piccoli, que talvez vocês não conheçam de nome, eu imagino que muitos já conheçam, mas quem ouve podcast aqui no Mami já ouviu falar do restaurante dela muitas vezes, porque eu sempre trago a mesma história. Aquela história que vocês já sabem, de que eu fui num restaurante e só lá na metade da refeição eu fui perguntar sobre um queijo, e aí me disseram que o queijo era de castanha, de noz, não lembro bem, e aí eu descobri que eu estava há um tempão num restaurante vegano, sem fazer a menor ideia. Estava comendo bolinho de peixe, estava comendo um monte de coisa e tendo certeza que eu estava comendo uma comida tradicional com proteína. E para mim aquilo foi assim sensacional. Então, antes de continuar falando sem parar, Camille Piccoli, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo.
Muito obrigada. Olha, eu lembro desse dia quando tu tava aqui, aí a sua cara, eu amo a cara das pessoas quando ela quando elas se dão conta, quem não percebe, porque muita gente vem aqui porque é vegano, mas acaba vindo pessoas que vêm com essas pessoas veganas ou não e que não sabem que é vegana. E de repente, por algum motivo, por alguma coisa, um escritinho que a gente tem ali perto da cozinha, ou alguma coisa do tipo, as pessoas falam, ué, é vegano? E aí a cara de choque, tipo, meu Deus, isso aqui não era queijo, isso aqui não era carne, isso aqui não era não sei o quê, como é que não tem ovo nisso aqui? Então, eu lembro da sua cara de espanto, assim.
Não, eu fiquei chocada, porque assim, para quem não conhece, a Camille é proprietária do Piccoli Cucina, que é um restaurante muito fofo, muito charmoso e delicioso, que eu faço questão de levar todo mundo que eu conheço, veganos ou não, os veganos por motivos óbvios, não veganos que não acreditam que é possível comer uma refeição sem nenhum tipo de derivado animal, produto de origem animal, eu levo só para mostrar que dá sim, é só achar o lugar certo. E do Piccoli Café, que fica ali do ladinho também, e é uma delícia de lugar. Eu já fui lá para passar tarde trabalhando, é maravilhoso. E também, os dois lugares, não tem aquela coisa vegan gigantesca na frente. É um café e uma cantina italiana tradicionais, não tem grandes estardalhaços anunciando, e principalmente segue uma culinária que não é o que a gente tem no imaginário carnívoro do que é comida vegana. Inclusive, eu vi um meme ontem, e aí me lembrou muito do papo que a gente ia ter hoje, sobre o restaurante tem opção vegana, daí tu chega lá e a opção é salada. Porque é isso que acontece, né? Hoje, quando os restaurantes querem dar uma opção vegana, não todos, obviamente, acabam só pensando na salada, como se tu só tirasse a proteína do prato e dos preparos e deu, tá pronto. E não é bem assim, porque o Piccoli, por exemplo, faz preparos que tradicionalmente levam insumos animais. As massas do Piccoli são um carro-chefe e não levam ovo. Aí eu comi, eu lembro do prato que me fez ter esse choque, que foi um polpetone, uma polpeta, alguma coisa assim.
Polpetta fettuccine é o
E aí,
carro-chefe da casa.
eu lembro do queijo que estava recheando esse polpetone. Veja bem, eu nem reparei que aquilo não era carne. Eu prestei
Ela
atenção
chegou
no
no queijo.
Cheguei no queijo e o queijo era muito saboroso e eu queria saber que queijo era para comprar. E aí, sincero, é um queijo que a gente faz aqui no restaurante, não lembro se era noz, alguma oleaginosa. E eu disse,
Sim,
ah, mas por
é
quê?
castanha.
Castanha. Aí eu, como assim, por quê? Daí a Ana Cruz, que estava na mesa comigo, ela disse, não, porque aqui é vegano. Eu disse, tudo que eu comi até agora era vegano, as coisas que tinham carne, o bolinho de peixe não era peixe. Eu fiquei chocada com aquilo,
Você
porque
foi enganada.
não, eu achei sensacional o fato de. E isso aconteceu uma segunda vez, e aí eu falei do Piccoli de novo, porque aconteceu comigo num restaurante em Buenos Aires. Me indicaram um restaurante bacana, fui lá, pedi. Eu lembro de comer uma empanada e ter certeza que eu tava comendo uma empanada de carne. O tempero era das empanadas tradicionais, assim. E eu só me dei conta quando eu cheguei no ceviche, que dizia ceviche de bambu. E aí o Thiago, que estava comigo, perguntou, bambu, será que isso é o nome de um peixe que tem aqui? E aí eu disse, ah, vamos esperar chegar.
El bambú, pescado.
Quando chegou, eu disse, não, mas essa textura, ela tá diferente. Moço, por favor, esse prato aqui, ele é vegetariano? Ele, não, é vegano, é que o restaurante inteiro é vegano e eu. Tudo que eu comi, mesma coisa, mesma reação, eu disse, eu não acredito. E genial, eu acho genial, porque aí a gente não rotula a comida pelo que ela é, ou porque ela não é uma comida boa. Se ela leva insumos animais ou
Exatamente.
não, não importa. E mais do que isso, o que eu acho genial, antes de começar a te perguntar a mil coisas que eu tenho para perguntar, eu queria dizer isso, que eu acho genial, é que os restaurantes veganos, geralmente a categoria é vegano. O teu é uma cantina italiana. E é
Exato.
com a cozinha vegana. É a primeira vez que eu vejo uma culinária específica, que não é veganismo como uma culinária. É comida é vegana. Não, é uma comida italiana vegana. Pode existir uma comida, enfim, de todas as nacionalidades veganas. E eu achei genial isso, porque teu foco é comida italiana, é a cantina. Não é o veganismo. O veganismo só faz parte da tua cozinha. Então eu achei isso espetacular. Eu levei muita gente lá e teve um amigo que sem querer foi parar no Piccoli da mesma forma. Ele estava na rua do Piccoli, numa reunião, e foi procurar um lugar para comer, viu o Piccoli, entrou, comeu, e ele disse que só se deu conta quando ele pegou o cupom fiscal no final, depois de pagar, e ele leu o nome do restaurante. Ele disse: peraí, esse aqui é o que a Nath tinha me dito que é vegano. E aí ele pesquisou e descobriu que ele também tinha passado pela mesma coisa. Ele disse: uma massa maravilhosa, é impossível aquela massa não ter ovo. Como assim? Cara, é a mágica do Piccoli. Aí agora, com o café do lado, é a mesma coisa, versão doces também, né? Doces, salgados,
Sim.
maravilhoso. Então, agora com essa introdução gigantesca que eu dei aqui, Camille,
Maravilhosa.
me conta um pouquinho da tua relação com a comida e da tua relação com a cozinha, como cozinheira, e também com a comida vegana, com a culinária vegana. Com estilo de vida, na verdade, que é muito mais um estilo de vida do que apenas uma
Sim,
culinária, né?
sim. Eu vou tentar resumir um pouco a ópera, porque a história começa quando eu tinha 11 anos, foi quando eu me tornei vegana, sem nem saber o que era veganismo. Eu só não quis mais comer nenhum ingrediente de origem animal. Eu comia peixe, comia algumas coisas de frango, nunca comi carne vermelha, né? Carne de porco, de boi. Não é uma coisa da minha família, foi minha mesmo. Eu me achava super um ser humano evoluído por aos 11 anos ser assim, mas hoje em dia eu vejo crianças de 5 anos realmente rejeitando carne, produtos de origem animal, então cada vez mais tem se tornado uma coisa meio que natural entre pessoas cada vez mais jovens. Mas aos 11 anos eu decidi não comer mais, nem saber o que era veganismo, não sabia mais ou menos o que era vegetarianismo, já tinha visto em algum filme, um desenho, uma personagem falando, ah, eu sou vegetariana, tudo mais, achei legal falar que era vegetariano, comecei a falar que era vegetariana. E foi dentro do movimento, no meio da adolescência, quando eu entrei para o movimento punk, hardcore, esse movimento underground, foi que eu entendi o que era veganismo. Tive contato com algumas pessoas que faziam parte do movimento Strayed também, que são pessoas que não tomam nenhum tipo de álcool, indo na contramão de tudo que tu fala aqui sobre vinho, enfim. Pessoas que não tomam nenhum tipo de álcool, não usam drogas, não fumam, enfim. E também associam isso ao veganismo. E foi em contato com essas pessoas dentro de um coletivo cultural que eu comecei a cozinhar. E eu já era vegana, entendi o que era veganismo, comecei a cozinhar comida vegana. Então eu aprendi a cozinhar já não usando ingredientes de origem animal. Então não foi uma coisa para mim que eu tive que em algum momento fazer uma transição da minha culinária. Eu já comecei a aprender e aí eu falava, puta, quero fazer um bolo. Como é que eu faço isso sem ovo, sem leite? Então, vou entender aqui qual é a química do alimento. Ah, quero fazer uma massa, quero fazer a massa fresca que eu vi lá, não sei o quê. Então, como é que eu vou fazer isso aqui sem o ovo? Então, foi assim que eu fui entendendo e descobrindo a gastronomia. Eu não fiz faculdade de gastronomia, na verdade, nem terminei a escola. Tudo que eu aprendi sozinha e olhando muito mais para esse lado da química dos alimentos, entendendo, ok, qual que é a função do ovo nesse... Os ingredientes em si, eles têm funções diferentes em diferentes tipos de alimento. Então você pensa, o ovo para que que ele serve? Não é uma coisa só. Num bolo ele tem um efeito, numa massa ele tem outro, o leite, mesma coisa. Então, assim, eu comecei a entender a química do alimento, tá? Então, para fazer isso, eu preciso de uma porcentagem X de gordura, de lignina, né? Que é o que tem no ovo, o que faz dar essa liga nas massas e tudo mais. Vou precisar de uma porcentagem de açúcar, uma porcentagem. E fui entendendo os alimentos por porcentagens de uma forma química. Foi aí que eu fui desenvolvendo cada vez mais alimentos tão idênticos ao de origem animal, só que sem nenhum ingrediente de origem animal. Quando eu comecei o restaurante, quando eu comecei a minha trajetória, eu era super vegana, cartaz, escrever na testa, veganismo, é isso aí, quem come carne tem que morrer. Era super desse jeito. Mas em um certo momento eu comecei a entender que se eu fizesse um outro caminho, se eu não ficasse falando, ah, veganismo, isso aqui, eu ia conseguir aproximar cada vez mais pessoas que têm um certo. Porque existe um certo bode, né, do veganismo, de que ah, a comida vegana é insossa, é uma comida sem tempero, vai ser só quinoa, cúrcuma e uns farelo, vai ser tudo integral, é tudo natureba, vai ser só salada. Não que isso não seja bom, é bom, eu gosto, eu como muita salada, eu sou essa pessoa natureba, mas. É, não é assim que a gente aproxima as pessoas, porque a gente acaba deixando muito nichado, uma coisa muito específica. E eu acho que a comida, ela pode ser qualquer comida. O dia que a gente ultrapassar, ah, não é comida vegana, não tem um rótulo. A
Ela é
comida vegana
comida.
é comida, só que aí, tipo, eu não uso ingrediente de origem animal. Do mesmo jeito que tem restaurante italiano que só serve risoto e não vai servir uma massa, aqui eu sirvo coisas, só que sem produto de origem animal. É um estilo de culinária dentro do italiano. Aqui o italiano que eu faço é um italiano. Com uma base italiana muito forte, mas com algumas adaptações com ingredientes brasileiros. Por exemplo, servia aqui menu, servia aqui no menu risoto de caju com espinafre,
É uma
tortellini de
delícia.
vatapá.
Esse risoto
Tortellini
de
de
caju
vatapá.
maravilhoso.
Esse risoto é bom, né? Tortellini de vatapá. Então, assim, já é uma culinária italiana adaptada. E os ingredientes que a gente tem no Brasil, porque eu acredito muito nisso. A gente tem que usar o que a gente tem aqui. Eu não vou ficar óbvio, tenho aqui um negócio de trufa importada, etc. Mas acho muito valioso a gente usar os ingredientes que a gente tem no Brasil. Eu sou de ascendência italiana, então para mim isso é uma coisa muito forte. Tanto que eu falo, tem coisa que eu sei fazer que eu nem sei porque eu sei fazer. Mas de repente eu olhei para o meu menu e só tinha coisa italiana. Falei, então vamos fazer um restaurante italiano, é isso mesmo.
Cara, isso é genial. Eu não sou vegana. As pessoas acreditam que, por ser gaúcha, eu e o Thiago, meu marido, somos gaúchos, a gente come muita carne, o que não é verdade. É muito raro a gente fazer uma carne, cozinhar uma carne. A gente utiliza carnes em preparos. A gente gosta de fazer uma lasanha com a carne, a gente gosta de fazer uma coisa. Mas ter um bife, uma coisa assim, a gente é
Uma
muito raro. A
peça de
gente.
carne.
Peça de carne é muito raro. E isso eu tô falando de vegetarianismo, né? Porque veganismo para mim é difícil, é longe, porque eu realmente nunca parei para pensar em como fazer, mas já estive, e aqui uma novidade, talvez vocês não saibam, minha gente, eu já estive vegetariana por uns 8 meses da minha vida aí, depois,
Uau.
olha que loucura, depois de visitar o Uruguai numa. Ai, gente, é muito engraçado isso, tá? Depois de visitar o Uruguai, numa viagem normal, e aí eu vi uma vaca. Ai, ela era uma vaquinha filhote, e ela era muito parecida com o meu cachorro. E na hora me bateu uma coisa, tipo,
Meu
por que que
Deus.
eu vou comer ela e o meu cachorro não? E eu entrei num trauma que eu não queria mais comer porque eu vi uma vaca parecida com o meu cachorro. Enfim, depois acabei voltando, porque tem algumas coisas que eu gosto muito, mas o que eu percebi? Eu não preciso. E aí eu acho que entra esse movimento que hoje deram o nome de flexitariano, que são pessoas que
Sim.
comem tudo, mas assim, é moderado, por exemplo. Tem muita gente que é adepto do segunda sem carne, mesmo comendo carne, até porque a maioria das comidas que eu gosto de verdade, elas não levam carne. Elas podem até levar outros alimentos, ovo, etc., mas elas não levam carne, a maioria das comidas que eu gosto, tirando o hambúrguer, que esse não tem que fazer, eu sou muito fã. Mas comia muito hambúrguer de feijão, principalmente, na época que eu tava vegetariana, era maravilhoso. Mas eu vejo eu vejo que as pessoas, elas não estão buscando necessariamente parar de comer alguns ingredientes ou outros, mas elas estão buscando uma moderação. Elas entenderam que tá tudo certo, que eu não vou ser expulso do clube dos carnívoros se eu jantar ou almoçar ou fizer uma refeição que seja vegetariana ou vegana, porque ninguém vai morrer. Assim, é diferente o vegano não comer a carne. O carnívoro pode não comer a carne em algumas refeições, pode não comer a origem animal em algumas refeições. E eu vejo cada vez mais gente que não é vegana ou vegetariana, mas comendo muito menos produtos de origem animal, assim, porque, pum, a oferta aumentou, é mais fácil encontrar esses produtos, até industrializados, a gente encontra no supermercado normal já proteínas e outros substitutos, já veganos, então, tá mais fácil a vida de quem quer, diminuir o consumo desses produtos, mas não sabe por onde começar, por quê? Porque esse imaginário, que, como tu falou, né? Esse imaginário de que vegano só come quinoa, alface, etc. É quase a sensação que a gente tem é que se a gente comer uma comida vegana, é tipo comer maçã quando tá com fome. Vai dar mais fome ainda, sabe? Eu vou mastigar a
É.
folha e vai me dar mais fome. E o pícoli faz o oposto. É uma comida muito comfort, né? É uma comida muito. Ah, que abraça o estômago, assim. Não tem nada a ver com aquilo que a gente tem no nosso imaginário sobre vegetarianismo ou veganismo. É completamente oposto. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E que faz essa. Que faz o Piccoli me fascinar tanto. É muito doido, né? A gente. Lá no Rio Grande do Sul se consome muito produto de animal e é normal a gente às vezes comer só proteína, sem acompanhamentos. E eu sempre fui a pessoa que no churrasco gostava de comer pão e o queijo só. O pão, o queijo,
A
o pimentão,
farofa,
a farofa, o pimentão, a
o
salada,
abacaxi,
a saladinha de batata, nossa, sabe? A
o
carne.
salpicão.
Exato. A carne era o de menos. E. Eu acho esse movimento muito interessante porque ele começa e restaurantes como o teu, que não fazem uma
Um
manifesta,
grande alarde,
um grande
né,
lado. E não,
sobre.
e assim, e eu deixo claro aqui que não é nada contra. Eu acho que cada um levanta uma bandeira e entende o seu posicionamento, e cada um tem uma função na sociedade, cada restaurante tem restaurantes que são realmente uma
Super
bandeira para isso.
veganos, e é
Exato.
isso.
E eu acho que tá tudo certo. Eu acho que, inclusive, é legal que já haja uma separação assim, porque entende que os restaurantes veganos não são um nicho só. Eles são
Não é uma
diferentes
coisa
entre
só.
si. Exato.
E a gente consegue ultrapassar meio que. Eu não gosto mais de usar essa palavra bolha, né? Porque, bolha, bolha, bolha. Mas, infelizmente, é isso. Assim, a gente consegue sair um pouco dessa bolha de gente vegana que eu falo que é o rezar a missa para quem já é crente. E a
Exato.
gente
Você tá falando
consegue
com os mesmos, tá falando com os iguais.
alcançar um outro público. Hoje em dia eu tenho aqui, eu olho para as pessoas que vêm aqui, me dá uma alegria, assim, porque são pessoas que fogem completamente desse estereótipo do vegano que foi tão enfatizado por muito tempo, que é o hippie. Nada contra esses estereótipos, obviamente, nada contra as pessoas que são assim, mas assim, foi taxado por muito tempo assim, ah, é o hippie, a menina ali que, né, que também faz o yoga, que não sei o quê, e aí, tipo, uma galera muito natureba, gratidão, namastê. E assim, não é. Hoje em dia eu vejo aqui, vem aqui para almoçar uma galera super de escritório, senhores mais velhos, senhores assim, que vão em outras cantinas italianas conceituadas de São Paulo e vêm aqui. Pessoas mega burguesas que antes eram o veganismo, é coisa desses hippies xexelentos, não sei o quê. Então a gente consegue ultrapassar esses estereótipos. Eu mesma, a minha imagem, para quem não me conhece, vai estar só me ouvindo, você pode olhar no Instagram, qual é a minha imagem? Eu fujo um pouco do estereótipo de vegana, que por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar na internet, assim, né, acontecendo no Instagram, também rolava isso, porque o veganismo estava muito atrelado àquela menina com cara de pura, do yoga, loira. Sempre plena. E eu sou completamente o contrário disso, tipo, cabelo preto, uma imagem super, até um tanto agressiva, assim, tipo, apesar de fazer uma culinária super de nona, fisicamente é um estereótipo que, nossa, não tem cara de vegana, tem cara de, tipo, né, uma doida aí, de chefe, esses chefes, tipo, acho que vai mais para um chefe, um fogaça, esses chefes
Vai matar o
agressivos que
bicho.
trabalham,
Exatamente.
que
Parece
vai
que
lá
tu vai matar o bicho e
matar o
fazer tudo.
boi eu mesma e não sei o quê, e não, e tipo, eu sou uma chefe vegana com esse estereótipo, e aí tipo assim, quebrando tudo, todas as barreiras, eu tenho 27 anos, mas você chega aqui, eu tô vestida igual uma nona, cheia de farinha, fazendo massa e falando, come mais, menino, pelo amor de Deus, só comeu pouco, não tá boa a comida, não,
Olha esse
bem vó.
bracinho fino.
Olha esse
Nona pega o
bracinho,
pulso, assim.
pelo amor de Deus, menino, tem que comer mais. Eu tô aqui falando isso pra você, com esse estereótipo, e aí servindo uma comida vegana é tipo uma confusão que dá muito certo e que acaba, fugindo de todos os estereótipos e abraçando todo mundo.
E eu achei muito legal, na última vez que eu fui, eu almocei no Piccoli, e aí eu fui pro café ali do lado para trabalhar. Fiquei a tarde toda ali, a gente se encontrou ali, inclusive, e eu fiquei conversando com o Thiago e observando quem ia até o Piccoli Café. E a quantidade de senhoras que devem ser ali da região descendo para comer uma fatia de bolo, porque, aliás, dei uma olhada também no Piccoli Café, os bolos são obras de arte. São o tipo de bolo que eu tenho dó de comer, porque eles estão muito lindos. Não sei como é que tu tem coragem de cortar uma fatia deles, eles são muito lindos. Mas o número de senhorinhas indo tomar um café e comer uma fatia de bolo, e ali eu fiquei entrando, até que ponto elas sabem que aqui é vegano, ou elas
Não
só vêm, não
sabem.
sabem, né? Elas vão lá porque o lugar é lindo, os bolos são lindos, o café é gostoso, e aí que tá, tanto faz. Tá comendo bolo, tá tomando café, tá
Tá
gostoso, cumpriu o
gostoso? Não
objetivo.
importa.
Cumpriu o objetivo. Aí eu queria saber de ti. E quando as pessoas que vão lá não são veganas, estão achando que estão comendo comida tradicional, com carne, com origem animal, ou bolo, com ovo, com isso, aquilo. Já aconteceu de gente ficar não surpresa positivamente, de ficar brabo porque tá comendo num lugar vegano?
Já, a gente teve um caso aqui que é o caso mais icônico, que foi de um senhor que veio com a família, assim, uma família bem tradicional. Comeram, se esbaldaram, tá gostoso, nossa, que alegria, não sei o quê. E aí tem uma pequena, muito pequena plaquinha no passaprato da cozinha, escrito Vegan Kitchen. E aí ele viu, era que ele tava indo embora. Esse homem deixou um review no Google de uma estrela falando que era um absurdo, que a gente estava enganando as pessoas, que a gente não colocava nenhum aviso explícito de que era vegano e que ele gostou da comida, mas achava um absurdo que ele foi enganado. Ele se enrolou todo para falar, basicamente, que a comida estava muito boa e ele se sentiu ofendido por ter gostado de uma comida vegana. Então, esse é o caso
Foi
icônico,
um
a gente sempre
elogio.
fala disso aqui.
Foi a crítica mais elogiosa que tu já recebeu.
Eu fiquei assim, tipo, tá bom, valeu pela sua nota 1, amei. Espero que as pessoas leiam isso aqui. E assim, também tem uma coisa que acontece, que por muito tempo, e isso já foi explicado, tem um livro que fala sobre isso, a política sexual da carne, e essa associação do vegetarianismo como uma coisa frágil e feminina. Então, para esse tipo de homem, quando eu vejo esse tipo de público aqui, homens mais velhos, que tem esse estereótipo de homens mais conservadores e tudo mais, é isso que me enche de alegria, assim, porque a mulher acaba tendo essa coisa de, a mulher que vai comendo vegetariano, porque, a dieta, não sei o que, as pessoas têm essa falsa ideia de que é uma comida mais light. É nada, meu amor, tu vem aqui, vai encher a cara de fritura, de massa e polpeta e tudo.
Exatamente.
Mas existe essa ideia, né? Tem os doces ali, enfim, tu tem açúcar, gente. Açúcar é vegano desde que o mundo é mundo. Então, assim, só para avisar, não é nada light. Mas tem essa coisa, essa coisa de parece que vai fragilizar o homem. Tem uma coisa com a masculinidade e o consumo de carne, isso está muito associado. Então, quando eu vejo esse tipo de homem aqui, eu falo, não, vencemos. E aí, esse foi um caso de um homem que provavelmente sentiu sua masculinidade muito afetada depois de ter gostado de uma refeição vegetariana.
É porque eu acho que dá uma confusão mental, sabe? Às vezes a pessoa tem lá no seu âmago aquela coisa, tipo, não, eu sou uma pessoa carnívora,
Carnívora.
eu como isso e eu não vou conseguir me lidar com esse tipo de gastronomia, não aceito isso. E quando a pessoa se dá conta que ela gostou, dá aquele tilt mental. E é compreensível porque sim, é como a gente falou no início, tem muito, principalmente no início, né, no surgimento desses restaurantes no Brasil, era muito só essa coisa saudável, quinoa, alface, tomate, tempera, e é isso, é a comida vegana,
E muito mal
associado.
temperado, uma coisa
Exato.
muito sem graça, realmente.
E associado a meninas fitness, pugliese e coisas do tipo, que tem uma coisa a ver que tudo bem, óbvio, eu adoraria ser uma pessoa que come mais salada, não como tanta salada, é super saudável, deveria, mas não a comida vegana, a alimentação vegana, inclusive vegetariana, não se restringe a isso, né? E é até muito doido, porque a gente vê o lado contrário, a gente vê gente que está tentando se tornar vegetariano ou vegano e acaba voltando porque se percebe pouco criativo. Por exemplo, o primeiro passo, geralmente as pessoas se tornam vegetarianas como um passo até se tornarem veganas, porque o veganismo não está só na comida, vai muito além. E E quando elas se tornam vegetarianas, geralmente elas fazem o quê? Tiram a proteína do prato só. Então é muita massa,
É.
massa, 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 massa com queijo, massa com queijo, massa com queijo, ovo, ovo, ovo. E aí a pessoa se percebe não saudável, com pouco nutriente, e acredita que essa falta de nutriente, essa vida que não está muito saudável, é porque está faltando a carne. E não é isso.
Não é.
Tem muita coisa que dá para adicionar aí, né? E acho que o Piccoli, ele quebra essas barreiras por causa disso, porque o Piccoli é um lugar que eu tenho muita vontade de voltar sempre para pedir as coisas que eu gosto, porque é muito gostoso e para mim é tanto faz o que que tem ali, como é feito. É muito gostoso. E eu acho que é impressionante essa conseguir costurar isso de uma forma que as pessoas se sintam à vontade de, independente de qual seja a alimentação delas normalmente, porque a comida é gostosa. E aí eu venho te perguntar, qual é hoje... Eu imagino, bom, tu aprendeu a cozinhar já com essa culinária, mas tem alguma coisa que até hoje tu ainda não conseguiu fazer exatamente substituindo, ou que tu tá ali mirabolando, tentando criar um queijo novo, uma coisa nova, porque são muitos preparos, né? E
Sim.
você prepara um restaurante, uma cantina italiana, ela não precisa se preocupar em fazer o próprio queijo, ela não precisa se preocupar, é muito simples, o queijo dela tá fácil de encontrar.
Você
Então,
vai
aquilo
lá,
ali,
compra e tá tudo certo.
você tem que, muitas vezes, você tem que preparar os seus próprios insumos, né? Criar os seus
Sim.
insumos. Então, assim, tem algum desafio hoje para ti ou alguma coisa que você está tentando aprimorar para
Sim.
incluindo Piccoli?
Assim, a gente prepara realmente tudo do zero. A gente compra matéria-prima mesmo. Então, a gente faz a nossa própria manteiga, a gente faz o nosso próprio queijo, aí a carne, aí a nossa calabresa. Então, assim, é artesanal, artesanal mesmo. Então, é um pouco mais difícil a gente, por exemplo, hoje, para ter a cantina do jeito que ela é, a gente tem uma fábrica que fica em um outro espaço só para produzir essas bases e também as coisas para o café e tudo mais. Mas, assim, a princípio. A fábrica ela foi construída para fazer para ter esse espaço para a gente fazer a nossa matéria-prima, né? A manteiga, o queijo, o molho, assim, eu ainda não sou satisfeita com nenhum queijo vegetal. Não sou. Não é perfeito, assim, ele engana, ele dá o truque, em algumas coisas ele funciona, mas ainda não consegui chegar no queijo que eu falo, meu Deus, isso é muito bom. E realmente uma pessoa que gosta muito de queijo vai comer isso aqui e vai falar, nossa, dá super para deixar de comer queijo. E assim, eu sou uma vegana, eu super entendo as pessoas, tipo, cara, queijo é muito bom, é do caralho, tipo, é um produto muito, muito foda. Tenho um fascínio absurdo pela produção de queijo. Eu fico vendo aqueles vídeos das pessoas produzindo queijos, na Emília-Romana, né, que eles fazem lá em Modena. O Parmigiano Reggiano. E assim, eu tenho um fascínio por queijo. Eu vou nos lugares, eu fico cheirando queijo, pego queijo, quero ver a textura. Então, é uma obsessão que eu tenho, sem nenhum pudor de admitir aqui os veganos falar que é absurdo, meu Deus, essa vegana de merda falando de queijo. Mas assim, eu tenho uma obsessão por queijos, de ver, de cheirar, de ver como é feito, até para tentar entender, assim, tipo, cara, como é que dá para fazer isso de origem vegetal? E será que dá? E tá tudo bem se não der. Porque assim, hoje eu sou vegana, né? Não pela questão de, é errado comer queijo, é errado, mas porque a indústria é uma merda. A indústria fez com que consumir esses produtos fosse ficando uma coisa bizarra, assim, os meios de produção, a forma como os animais são tratados, os humanos que trabalham nessa indústria são tratados, como é feito, como é transportado. Isso foi ficando uma coisa assim. Megalomaníaca que extrapola qualquer coisa e faz com que esses produtos nem sejam saudáveis. Tipo, é tanta química, é tanta coisa para uma carne, é química na carne, para ela chegar onde chega, para durar, para não sei o quê. E aí, todos os hormônios que são injetados nesses animais. Então, são produtos que nem são saudáveis, não tem nutriente. Então, você achar que tá super arrasando comendo proteína, não sei o quê. Cara, não tá. Não tô falando isso porque eu sou vegana, tô falando isso porque eu estudo nutrição, porque eu sei, não tá, não é bom. Mas agora você me falar de um queijo que as pessoas estão lá criando as vacas, e aí elas fazem, ficam lá anos e anos maturando aquele queijo em Modena, não sei o que, é uma produção artesanal, tradicional daquele lugar. É um outro tipo de coisa que a gente tá falando. Então, Acho importante a
Inclusive
gente
em
separar
relação a
isso.
sabor, né? Inclusive em relação a sabor, porque
Exato. Que
olha o que
sabor que você tem numa mussarela feita aí aos baldes e
ou
toneladas
no
de uma
famoso
produção?
queijo lanche ou queijo prato com gosto de absolutamente nada. É só uma coisa que
Plástico.
derrete.
Você está comendo aquilo só por comer, você não está comendo por apreciação.
Porque é
Para mim,
gostoso.
isso. A comida, ela conecta muito a bebida. Tipo, eu vejo cada vez mais as pessoas, elas bebem por beber, elas bebem cerveja ruim, elas bebem bebidas ruins só para ficarem bêbadas. E, tipo, para mim, alimento no geral nunca foi sobre isso. Só para. Óbvio, a gente precisa saciar a fome. Mas também é pela degustação, é pelo prazer de beber um bom vinho, pelo prazer de comer uma boa comida que foi feita, que você sabe como foi feita, que as pessoas que fizeram aquilo, elas colocaram amor e tesão por aquilo, sabe? Então. Vem muito daí, de como a comida ela foi se industrializando, e é por isso que a gente chega nesse ponto hoje, em que as pessoas não têm nenhuma criatividade, as pessoas foram completamente afastadas da cozinha. Então ninguém tem criatividade para substituir alimentos, para entender. Cara, as pessoas acham que não gosta de legumes. Você não gosta de legumes, talvez você não goste da forma que eles são preparados, de uma cenoura cozida ali que fica branca, de um negócio que fica mole. Já tentou fazer ela só puxada no azeite? Já tentou comer crua, ralado fininho ali, com tempero X, não sei o quê? Então, assim, são infinitas as possibilidades com os ingredientes de origem vegetal, que são muito. É uma gama muito maior do que ingredientes de origem animal, se você for parar para pensar. E. Só que esse afastamento da cozinha e esse afastamento dos meios de produção dos alimentos faz com que tudo pareça um bicho de sete cabeças, que, ah, eu não sei fazer, não é para mim, vou continuar comendo essa mussarela. De plástico aqui, esse queijo prato, que nem existe, o negócio parece que é feito de plástico, gente. E aí, tipo, que prazer que você tem nisso? É só comer por comer, sabe?
É
Então,
por
acho que
isso,
é
inclusive, quando
isso.
a gente compra aquele queijinho colonial, assim, simplinho, que o senhorzinho faz, a gente prova e diz, nossa, que troço maravilhoso, porque o queijo do dia a dia, a gente nem percebe que ele tá sem gosto, assim, esse queijo industrializado, a menos que o seu queijo do dia a dia, claro, seja o parmegiano. Aí você tem muita sorte nessa vida,
É,
porque
você
comer isso
é uma
todo
pessoa
dia.
muito abonada.
É, porque olha. Agora, se o seu queijo do dia a dia é o queijinho lanche, queijinho prato, obviamente você vai comer um pedacinho de um queijinho colonial que é feito lá na propriedade, que a moça vai lá, tira o leite, faz o queijo. Ele vai ser muito saboroso, porque, claro, vai ter mais sabor. E é nesse ponto que a gente fala, né, do pequeno. É, não é que o grande é 100% horrível. A gente sabe que algumas empresas têm uma política sustentável que respeita toda a cadeia,
Sim.
mas a gente sabe que na maioria das vezes, quanto maior a cadeia, mais difícil é o controle. Então, possivelmente ali no meio se perde muita coisa, tem muita coisa errada acontecendo. E principalmente, se a gente está falando de comida e você não está nem aí para o resto da cadeia, para como as pessoas são tratadas, etc., pense pelo menos no sabor. O sabor do pequeno, do queijinho ali, vai ser muito melhor do que o sabor do queijo da grande indústria, que é feito com uma vaca que tá ali só dando leite presa ali, e enfim. É, nem vou entrar muito a fundo nisso, porque já
É,
fico assim, ó.
não, melhor não, senão pesa o clima, pesa o
Pesa o
clima.
clima. Camila, a tua cozinha hoje ela é só de mulheres?
Só de mulheres.
Como é que foi a decisão de fazer isso? Aconteceu naturalmente ou desde o início foi isso que tu disse, ó, na minha cozinha vai entrar só mulher e é isso que eu quero?
Sempre teve poucos homens, né, no começo. Era tipo um ou dois no meio de um tanto de mulher. E para mim sempre foi muito difícil lidar com homens na cozinha. Existe uma coisa que é muito difícil para os homens respeitar. Eu comecei muito jovem, eu abri um restaurante com 19 anos. Então, assim, eu era uma menina, mandando em caras mais velhos que eu. E, assim, para eles era inaceitável. Era tipo, o que você está falando? Então, era muito difícil. Eu tinha esse embate. Então, eu fui assim. Foi uma coisa muito orgânica. Tipo, ah, saiu. Foi uma coisa muito orgânica. Tipo, saía um cara e aí colocava uma mulher no lugar. E de repente, quando eu vi, só tinha mulher. E aí ficou incabível ter homens no restaurante. Tipo, só tem mulher aqui, não cabe mais. E a gente juntas aqui vira uma coisa. É óbvio que tem conflitos, óbvio que tem picuinha, óbvio que tem uma série de coisas. Não vou falar que a gente vive no mundo mágico de Bob aqui. Não é isso. Mas, assim, a gente tem a liberdade para falar. Ai, tô menstruada hoje, ai, não sei o quê. Ai, nossa, enquanto a gente tá cozinhando, fofocando das coisas que acontecem na vida. Foi uma coisa que, assim, como é que entra um homem aqui agora? A gente vai perder a nossa liberdade,
Vocês
sabe?
não vão
De
nem
ter.
poder, vocês não vão poder nem falar mal de homem com homem na cozinha, que ele vai ficar
A gente não vai
chateado.
poder falar as groselhas que a gente fala. Aí quando o restaurante tá fechado, a outra ali tá trocando de roupa, com a casteta pra fora, e, tipo, uma coisa meio assim, sabe? Então, virou essa grande comunidade misândrica,
Misandria e alegria. Ah,
louca.
gente, não, a gente não é
Então,
assim.
não é assim. Mentira, não é brincadeira. Mas assim, ficou meio incabível mesmo, e aí eu comecei a falar, não é isso, agora é só mulher que trabalha aqui. Até pela questão de dar essa oportunidade para mulheres que talvez não tenham experiência e fomentar, tipo, fazer com que elas cresçam, tipo, vambora, galera, tipo, dar esse estímulo. É muito difícil, vou confessar para você, porque aproveitando que a gente está aí nesse mês das mulheres, você vai ter aí essa homenagem a mulheres e tudo mais, eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda com pautas feministas, porque a gente passou por esse período, ontem eu até falei disso no Instagram, a gente passou por esse período em que teve esse levante feminista, e aí de repente o capitalismo ele cooptou isso de uma forma que colocou isso, frases de efeito e palavras de empoderamento em camisetas, em acessórios, isso sendo vendido em lojas de departamento, que esvaziou um pouco
O conteúdo disso, na verdade, né?
Esvaziou a luta coletiva e parece que é uma coisa individual. Foi colocado em camisetas, em acessórios, frases, girl power, empoderamento feminino, e isso acabou esvaziando a luta coletiva mesmo. Tipo, parece que é uma coisa individual. Ah, eu sou muito empoderada porque eu posso minha foto de biquíni. Ah, eu sou muito empoderada porque eu posso usar meu batom vermelho. Gata, não é uma coisa individual. Se o coletivo não está se fortalecendo, não existe fortalecimento individual, não é porque você, mulher branca, ocidental, está aí postando sua foto, isso não é libertação, isso é tipo o que as pessoas querem ver mesmo, gata. E assim, óbvio que isso está dentro de tudo, né? Porque a gente poder fazer o que a gente quiser com o nosso corpo está dentro de tudo isso, mas por que que eu tô falando isso? Porque ainda assim, hoje, em 2023, a essa hora, eu vejo as mulheres vindo aqui, meninas assim, feministas e tudo mais, mas competindo entre si, não por se destacarem profissionalmente, mas uma questão muito de essa competição feminina de quem aparece mais, do ego, de uma coisa que eu acho muito empobrecida, uma competição empobrecida. Porque para mim, uma competição cara, eu vou ser muito foda no que eu faço, eu vou ser uma cozinheira do caralho, todos os dias eu vou para lá e vou fazer a melhor coisa que eu puder, não sei o quê. Isso é saudável. E eu vou, tipo, liderar a equipe, eu vou não sei o quê. Mas não, vira uma coisa de picuinha, de treta e não sei o quê. Então, assim, ainda a gente tem muito para caminhar para conseguir sustentar empresas assim. Eu tenho sustentado com muitas dificuldades, mas eu falei, cara, é isso, vou manter essa empresa só com mulheres e independente desses percalços, dessas picuinhas, dessas tretas e dessa tristeza que me dá de ver quanto a gente ainda tem para evoluir com o feminismo, mesmo entre pessoas que se dizem feministas, que estão aí se achando super livres, mas não estão livres de certos conceitos aí tão antiquados.
É porque a gente tem que se entender como feminista em um eterno aprendizado, né? Porque a gente já entendeu a necessidade, mas tem muita coisa que ainda está arraigada dentro da gente, pela sociedade, e a gente acaba. É isso. Acaba competindo, porque existe uma. A gente sabe que essa pressão de sociedade de uma mulher é mais foda que outra. A gente vê isso em revista ainda. A fulana, esses dias eu vi uma matéria que a Anitta vai pra Avenida e ofusca a Ludmilla. Tipo, qual era a
Tipo, o que
necessidade?
que é isso, gente?
Deixa ela aí
Ofuscando, tá
brilhar.
todo mundo
Ela
junto.
não, ninguém ofusca ninguém, as duas estavam lá maravilhosas, brilhando. A necessidade, e a gente ainda se percebe nisso e acaba acontecendo isso, né? Como foi uma competição que às vezes nem a mulher sabe por que ela está fazendo. É só uma pressão externa.
Sim.
Olha que a gente já estamos num outro nível de novo agora. Vamos debater feminismo aqui, que eu começo a ficar nervosa e começo a querer falar muito.
Começa a vir. É porque
Começa a
também tava
vir.
indo pra isso, mas aí vai pesando, vai ficando uma coisa mais séria aqui.
Ah, mas é isso, tem que me. Vocês estão aí me ouvindo, vocês têm que me ouvir. Vocês me ouvem falar de vinho, agora vocês me ouçam falar disso também, que é meu mês. Nosso mês, mas meu mês também.
E tá tudo conectado, né? Porque quando a gente para olhar para esse mundo do vinho, cara, é tudo muito recente. Quantos anos fazem que uma mulher tem esse poder assim de falar sobre vinho com propriedade, como você fala? Quanto tempo faz, sabe? É muito
Eu vou te dizer,
ontem, foi ontem.
ainda não
Ainda
faz.
não tem, ainda não tem.
Ainda.
Tipo, você vai respeitar muito mais, você, todo mundo que eu digo, né? Assim, vai respeitar muito mais o sommelier lá, aquele homem, aquela figura de terno lá falando blá, 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 blá. E tipo, quantas mulheres, sabe? É muito recente e é muito pouco. Então, assim, tem muita coisa para fazer ainda.
Tem muita coisa. A gente ainda é muito testada. Eu me percebo e conversando com outras amigas
A gente
mulheres
tem que
do
estar se
vinho.
provando o tempo todo.
Não, não.
A
E,
gente
assim,
não pode
testada
ser só boa. A gente
literalmente.
tem que.
Assim, literalmente.
É tipo, ah, é? Você sabe mesmo?
Sendo professora, eu converso com outras meninas professoras no mundo do vinho e todas elas têm histórias, tipo assim, aula sim, aula não, de alguém fazendo pegadinha para testar conhecimento da professora. É tipo assim, para ter certeza que eu mereço estar aqui ouvindo essa pessoa. É muito bizarro. Eu confesso que, assim, eu tenho uma postura um pouco mais combativa, tipo, então eu não sofro muito isso no MAMI, tipo, no mundo virtual ali do MAMI. Talvez porque eu, assim, se alguém me incomoda, eu vou lá e incomodo de volta, sabe? Se alguém me fala uma coisa, eu vou lá e respondo. Não sou muito cheia de dedo, sou uma pessoa muito direta. É, então, não sei se isso acaba afastando o pessoal que faz bullying na internet, que vem
Essa
incomodar ou não, não sei o que que é, se eu incomodo demais, o que que é, mas eu vejo isso acontecendo, sabe? A gente tem que ter 10 vezes mais formações, mais certificados, mais, para que alguém acredite que tu sabe o que tá falando, e ainda assim vão duvidar, muitas
Bom.
vezes, vão ter algum homem, ah, mas meu amigo sabe muito mais, meu amigo homem
É,
sabe
não,
muito
e vão
mais.
apontar. E se você errar, vão apontar. Ah, é mulher, né? É igual aqui, é uma coisa que eu sempre falo para as meninas na cozinha. Eu falo, cara, a gente não pode errar. A gente não tem esse espaço. Porque se a gente errar, vão falar, ah, mas também, né, só tem mulher nessa cozinha. Ou então, pior ainda, que mais vai me ferir. Ah, mas também, né, sem ingrediente de magoa, porque essa comida vai ser ruim. Então, assim,
É
a
óbvio, é
gente não é
vegano.
um restaurante. A gente não é um restaurante. Você vai num restaurante, qualquer restaurante aí, sabe? Errou o sal, errou não sei o quê, pede, troca. Mas aqui a gente não pode errar, porque se errar, eu tenho certeza que vão apontar que é porque é mulher, é porque não tem produto de origem animal, sabe? Essas coisas. Então, assim, a gente tem que se provar 10 vezes mais.
É muito bizarro. E agora, só para a gente finalizar, nem era o nosso tópico, mas a carta de vocês de vinhos, obviamente, é vegana também, né?
Vegana, italiana, 100% italiana, só vinhos importadíssimos, maravilhosos. E a maior parte é vinhos que tem uma produção pequena, né, mais consciente. Então, sim. E uma coisa que tu não me perguntou, mas é sobre a harmonização, que as pessoas têm muito essa coisa, né, de harmonização ou com queijo, carne, sempre tem tudo isso. Só uma coisa que eu queria falar. O vinho, ele não harmoniza especificamente com o alimento em si. Não é porque é uma carne ou porque é um queijo. É porque é pelo que compõe aquela carne, aquele queijo. Então, assim, a carne, ela é composta por porcentagens de açúcar, gordura, e tem tudo isso que faz com que ela tenha aquele sabor que vai harmonizar com o vinho. E a gente consegue ter isso em ingredientes de origem vegetal, sim, sabendo trabalhar eles com as porcentagens de açúcar, de gordura, de líquidos, de, enfim, da emulsão que a gente vai fazer tudo isso, a gente consegue sim e ter harmonizações impecáveis com ingredientes vegetais.
Não, e
Só
assim,
um adendo.
só pra gente explicar para quem chegou aqui, porque a gente sabe que muita gente vai chegar aqui através de ti e não através do MAMI. Então, só para explicar para quem não tem intimidade, o vinho vegano, tem muita gente fica, como assim o vinho vegano? O vinho não é
É, não é de
vegano já?
uva? Como
Não é de
assim?
uva? Existem alguns processos durante a produção de vinho que levam ingredientes de origem animal que não ficam na bebida, mas que fazem parte do processo. Geralmente na filtração e clarificação, se usa muito albumina, caseína, proteínas animais. E, na verdade, quando alguém fala, ai, coisa estranha vinho vegano, na verdade, estranho é pensar que passa ovo pelo teu vinho. Estranho é pensar que
Exato.
passa.
E tem aquele negócio da filtragem no peixe, né? Na escama do peixe, tem um negócio assim também.
É, tem
Que é
muitas.
um. Tem muita coisa.
Muitas formas de se utilizar produtos de origem animal durante os processos de fabricação. Eles não ficam no produto final, porém, eles transformam, fazem com que o produto não seja mais vegano. Então, assim, daí só para quem quer entender como é que se faz, aí se usa outras coisas como bentonite, são produtos minerais, né?
E é uma coisa meio difícil, assim, esse negócio do vinho vegano, porque o rótulo, rótulos geralmente são coisas muito caras. Por exemplo, um rótulo de orgânico é uma coisa muito custosa. Então, por exemplo, aqui no restaurante eu uso só produtos orgânicos, mas tem muita coisa que não tem rótulo, não tem o selo orgânico, porque o selo custa caro e às vezes um pequeno produtor não consegue nem pagar por esse selo, isso encareceria muito o produto. A mesma coisa com o selo vegano. Então, muitos vinhos são veganos, mas não vai ter lá o selinho vegano, porque custa esse selo e as pessoas falam, foda-se. A menos que a empresa realmente tenha esse foco de falar, de explorar esse mercado. Então, assim, é uma pesquisa que tem que ser feita. Hoje em dia eu tenho fornecedores muito legais que me passam a procedência, tenho um contato quase que direto, já fiz calls com os produtores lá da Itália. Então, assim, tá tudo certo, mesmo eles não tendo o selo de vegano, porque não é esse o foco desses produtores.
E, obviamente, tu não colocaria um produto no teu restaurante sem ter a certeza de que ele é, de fato, vegano. E essa coisa das certificações, ela é muito complicada, porque você falou do orgânico. O orgânico, ele é ainda mais complexo para produtos que vêm de fora do Brasil, porque eles são orgânicos no país deles. Tem o selo de orgânico no país deles. Para entrar no Brasil, tem que fazer a certificação toda, do zero, de novo, para ter o orgânico Brasil. Então, o produto é
E é
orgânico.
custoso
Não,
isso, é muito
imagina que, assim,
custoso.
se já é custoso fazer uma certificação, os caras têm que fazer uma dupla certificação, uma certificação no país de origem e no país de destino. É muito caro. Então, é por isso que a gente muitas vezes está consumindo produtos sim orgânicos, só que eles não têm esse selo, ou veganos, que não têm esse selo, porque a maioria dos produtores que a gente, por exemplo, principalmente você que usa muito ingrediente de pequeno produtor, etc., são esses os produtores especificamente que não vão ter a grana
Para
para fazer a
bancar esse
certificação.
selo.
E porque isso não vai, esse selo não vai fazer uma diferença comercial para ele. Ele já tem uma pequena produção que já vai ser vendida. Não é como o grande produtor que
Que
precisa colocar
precisa
aquele
disso
selo
para usar
é como mais um atrativo
como
comercial, entendeu?
marketing.
O pequeno produtor, ele tem sei lá, um vinhedinho micro, vai colher aquilo ali, não justifica e não faz muito sentido. Nem sei mais o que falar, agora eu tô com fome, queria comer polpetone, né?
Pupeta fettuccine,
Gente,
vem almoçar, vem almoçar.
vamos falar o seguinte, ó. Quem for visitar o Piccoli já vai conhecer o Piccoli, Piccoli Café, porque são ao lado um do outro, então vai para o almoço, fica ali curtindo depois a tarde toda, sentado, comendo bolo, tomando café, curtindo a rua, porque é super gostoso de ficar sentado na área externa. Tem uma livrariazinha ali do lado também, para quem quiser já comprar um livro e ficar sentado lendo na cafeteria.
É
Então, Camille,
completo.
é tudo, é o hotspot da Camille. Camille, deixa pra gente, pra quem quer conhecer o teu trabalho, os arrobas no Instagram do restaurante, do café e o teu pessoal também, que é super bombado, né?
Claro. Do restaurante é Piccoli Cucina. O Piccoli é com dois Cs, Cucina, Cucina. Aí o Piccoli Dolce e Café, mesma coisa, mas se você entrar lá no Piccoli Cucina, tem o arroba do Dolce Café, vai ter o meu, então acha tudo lá. E o meu é Camille Piccoli, Camille com K. K-A-M-I-L-I, aí o Piccoli, mesma coisa, nomes complexos, né?
Nomes complexos. Na
tem que
dúvida, gente,
soletrar.
vocês vão ali no Instagram do Mami mesmo, que eu vou botar o arroba dela e vai ser mais fácil. Vocês
É mais
clicam,
fácil, é
acham
mais fácil.
todos, mas sigam
Mas
lá e de verdade.
joga Piccoli com dois Cs lá no Instagram, que acho que vai
Ele
aparecer
vai
todo
achar.
mundo.
Ele vai achar. E de verdade, vão conhecer. Realmente me surpreendeu. Eu levei outras pessoas também para o restaurante que não são veganas, porque eu disse, gente, vocês precisam provar uma comida. Vocês nunca vão dizer que isso aqui é vegano, porque é completamente diferente de tudo que a gente cresce entendendo como uma comida vegana. Eu não comi um alface no teu restaurante. Um maldito alface, nenhum alface eu comi.
Não
Então, assim.
tem, não tem.
Então, para mim, já foi uma grande alegria, porque eu sou essa pessoa que cresceu não comendo salada. Porque salada para mim era um alface e um tomate com vinagre por cima. Sabe? Então, assim, hoje eu como saladas, mas em lugares que fazem a salada elaborada, temperada, porque eu não sei fazer isso, porque
Não. Hoje em dia a
uma
gente tem
falha.
duas saladas aqui no menu, estou fazendo um marketing, duas saladas no menu. Uma é uma salada de couve kale com figos, com um mix de nuts, torrados, com. Tá cheio de firula. Aí tem uma outra salada morna de ravioli de trufa com frutas vermelhas, com rúcula selvagem, não sei o que. Então, assim, Salada não precisa ser só alface também, gente. Salada também pode ser uma coisa incrível.
Uma coisa deliciosa. Então, gente, de verdade, vocês já devem ter me ouvido falar bastante disso. Essa experiência para mim foi até hoje impactante de ter comido num lugar, chegar quase no
Ela
final
ainda
da
tá
refeição.
chocada.
Não, eu fiquei chocada mesmo. Eu disse, tá, mas onde é que tá dizendo isso? Eu ainda fiquei de
Que
cadê? Cadê
isso?
essa placa? Não é possível. Aí a Ana Cruz, inclusive, tinha ido fazer uma degustação ali com a Júlia Kemper e a Ana da Cave Santa Cruz
Sim.
nesse dia. E aí tinha uma mini placa, assim, menos de 10 centímetros, dizendo Vegan Kitchen. Gente, eu tô passada com isso. Eu tinha comido
Então.
ravioli, bolinho de bacalhau, sei lá o que que era aquilo, bolinho de peixe. Eu tinha comido tanta coisa e eu não acreditei que eu tava comendo uma comida vegana. Assim. Eu só falava disso, se isso aqui, se me servissem isso todo dia, eu era vegana, gente. Só isso. Ia comer isso todo dia, tranquilamente.
Que mara.
Ei, Camille, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação. Eu sei que tu é super ocupada, tá sempre bombando lá o
Imagina.
restaurante, mas quero agradecer o teu tempo para vir aqui bater esse papo com a gente e estender aqui esse convite para todo mundo. Quem quiser ir lá no Piccolo e me chama que eu vou junto, que eu tô com saudades.
Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o Piccoli, fazer essa divulgação aí, tu ficou só divulgando o Piccoli, na verdade esse podcast foi para isso.
É isso, gente. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer para Camille e não encontraram o arroba dela, podem mandar para o Mami, eu mando para ela. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até lá.